Estamos continuando a nossa jornada em Gênesis capítulo 15. Já iniciamos esse capítulo na aula passada, então estamos continuando um capítulo muito importante. Nós vamos ver como uma promessa, a promessa que Deus deu a Abraão no início, como essa promessa agora vai virar aliança. Aliança na Bíblia é um assunto muito sério, é um assunto da Bíblia inteira. E nós queremos aprender um pouquinho mais sobre como o relacionamento de Deus com Abraão virou uma aliança. Isso é importante para nós porque nós também estamos em aliança com Deus. Vamos orar para que o Senhor nos ajude e que realmente venha a Sua palavra e Sua revelação para nós. Senhor, nós estamos diante de Ti e diante daquilo que o Senhor fez há tantos anos, há tantos milênios. Com a vida de Abraão e que é importante para nós até hoje. Nós queremos realmente colocar a nossa vida diante de Ti, nós queremos também entrar no mesmo tipo de relacionamento, queremos ser filhos de Abraão pela fé em Jesus e pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, abre, Senhor, o nosso coração para Ti, para que nós possamos deixar de lado muito entulho, muitas teorias, muitas doutrinas, muitas coisas que nos impedem de ter a simplicidade de uma aliança verdadeira contigo. Essa aliança que o Senhor fez com Abraão, o Senhor fez para que fosse um modelo e nós queremos, portanto, aprender como nós também podemos ter o mesmo tipo de amizade, o mesmo tipo de um relacionamento progressivo contigo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ok, então esse capítulo 15 é o capítulo que fala como é o relacionamento de Deus com Abraão avançou. Na aula passada a gente já falou, já falamos sobre como nesse capítulo a gente percebe que Abraão entrou num novo nível de relacionamento. Ele já tinha tido vários encontros. Se a gente for olhar os registros bíblicos, seria o quarto encontro de Deus com Abraão. Mas esse encontro, que aconteceu, parece, em duas etapas, nesse capítulo 15, mas esse encontro foi muito diferente dos anteriores. Foi muito mais profundo, muito mais elevado. Não foi assim. Mesma coisa, Deus já tinha falado com Abraão, então tudo igual. Não, essa aqui foi bem diferente, falamos sobre isso na última aula. Então, agora nós queremos avançar um pouquinho mais esse capítulo e essa. Assim, a vida de Abraão é fundamental para o plano de Deus, é fundamental para aquilo que nós temos hoje, não é, aquilo foi no passado, agora hoje tudo é diferente. Jesus veio e introduziu a nova aliança, mas os princípios de Deus, como o próprio Novo Testamento ensina, os princípios de Deus são os mesmos e nós precisamos realmente voltar para esses princípios básicos que nós temos aqui. Então, o que que nós vamos fazer hoje? Nós vamos avançar um pouquinho mais no capítulo. Mas nós queremos entender a relação, porque são duas partes, ou até mesmo poderíamos considerar como dois encontros. Nós vimos na aula passada a primeira parte, que é até o versículo 6. Essa primeira parte do encontro de Deus com Abraão, Deus fala com Abraão, começa dando assim uma palavra de encorajamento, não temas, eu sou seu escudo. Assim, ele fala de uma forma dar segurança para Abraão, mas Abraão levanta essa primeira vez que há um diálogo, e Abraão que faz a pergunta sobre o filho. Então, essa primeira parte do encontro, o foco é o filho que não tem, o filho que Abraão não recebeu. E nós vimos como Abraão reclama com Deus, fala assim: o que adianta eu ter um tesouro, um galardão muito grande e não ter um filho? Então, e depois Deus fala assim: não, mas não é seu servo que vai herdar, que vai ser seu herdeiro, um filho, você vai ter um filho biológico, um filho que você vai gerar, não vai ser um filho simbólico, não vai ser um outro parente, não vai ser um servo, vai ser realmente um filho que vai nascer de você. E Deus até mostra para ele as estrelas do céu, e Abraão creu no Senhor, e versículo 6 tem esse versículo que nós, tem essa frase que nós exploramos um pouquinho, mas que nós queremos aprofundar um pouco mais hoje, que fala que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Essa linguagem é teológica, talvez, por um lado, assim, nós estamos acostumados com teologia, nós estamos acostumados com a ideia assim, de que a gente tem que crer, a gente tem uma fórmula, Jesus morreu na cruz, então a gente tem um caminho que nós entendemos que é o caminho para a gente ter salvação, perdão e um relacionamento com Deus. Então, num certo sentido, essa frase faz sentido para nós, mas em outro sentido, assim, oferece várias dificuldades. Mas o importante, nesse primeiro momento, é entender que essa primeira parte do diálogo com Deus, Abraão aceitou, ele estava com essas dúvidas, ele falou duas vezes, ele estava, parece que muito perturbado com essa ideia assim, de que Deus tinha prometido para ele uma descendência e a terra ali, que ele ia deixar para os filhos, mas ele não tinha filho. Então, quando Deus não deu nenhuma garantia mais do que a palavra dele, mas Abraão aceitou. E essa aceitação de Abraão, na verdade, assim, foi a base para Deus continuar. Porque no restante do capítulo, agora a segunda parte, que começa no versículo 7, essa segunda parte vai falar sobre a terra. Vamos começar lendo aqui e a gente vai, nós vamos entender. Então, no versículo 7, depois que acontece essa primeira parte, Deus fala com ele, continua falando com ele. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Então, eles já tinham conversado sobre o filho, agora Deus está confirmando, não é a primeira vez, desde o capítulo 12, Deus já falou sobre a terra duas vezes, né? No capítulo 12 e depois no capítulo 13, Deus ampliou mais, falou sobre a terra. Então ele está confirmando, mas cada vez tem uma ampliação, tem uma explicação, tem um passo além, não é só uma repetição. Então aqui Deus fala, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Olha, essa forma de Deus falar nesse versículo é muito semelhante, essa frase mudou lá na frente, Deus falou algo, Deus falava sempre com o povo de Israel, mas ele falava com o povo de Israel assim, eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito, que livrei vocês da escravidão, da opressão. Deus falou isso em Êxodo 20, quando Deus, já no início, ele ia fazer aliança com toda a nação de Israel, ele ia dar os 10 mandamentos, que seria a base da aliança dele com Israel. E a introdução, quando você faz uma aliança, é como uma procuração, um contrato, melhor, um contrato que você faz no cartório, a primeira coisa que faz no contrato é identificar as partes. Então, você fala assim, eu, Christopher, fulano de tal, meus documentos e tal, eu estou fazendo um contrato. Se é casamento, nós vamos identificar, eu, Christopher, Maristela, ou se é uma compra e venda de terreno, quem está vendendo, quem está comprando. Então, a identificação, essa é uma forma, Deus vai fazer uma aliança com Abraão. Não seria cartório, nós vamos ver que eles tinham uma outra forma de fazer essa aliança, mas seria uma aliança. E Deus inicia falando quem ele é. Agora, é interessante que nós temos visto que Abraão, pelo que as escrituras, pelo que as informações que nós temos, se Abraão sabia que existia esse Deus, porque em Josué fala que Abraão servia ídolos com a família dele em Ur dos Caldeus. Se ele sabia da existência de Deus, o Deus verdadeiro, nós não temos informações. Mas ele devia saber muito pouco a respeito de Deus. Então, os encontros entre Abraão e Deus, Deus vai se revelando, mas Deus começou já falando: sai da sua terra, sai da sua parentela, vá para a terra que eu vou te mostrar. E ele deu uma promessa. Então, eu só coloquei aqui nessa folha para a gente entender que o relacionamento passa por fases. E eu sempre penso sobre essas fases, tem com Abraão, tem com a nação de Israel, tem com Davi. Você vai olhando as histórias do povo de Deus, das pessoas individuais ou das nações, da nação de Israel, você vai ver que o relacionamento é como namoro e casamento, não é uma coisa que acontece já no primeiro dia, já tem o relacionamento pronto. Porque nós transformamos a aliança com Deus numa garantia de salvação. E nós, muitas pessoas aprendem que você aceita Jesus no coração, você faz uma oração de arrependimento, você. Tem pessoas que nem fazem oração, simplesmente começam a frequentar uma igreja, resolvem se batizar. Então, nós não temos muitas vezes um parâmetro do que é a experiência inicial com Deus e o que vem depois. Porque para muitos cristãos é aceitar Jesus, ser perdoado dos pecados, ir para o céu. Muitas pessoas têm algum conhecimento dentro de uma igreja, às vezes tem uma carreira que você começa como membro, você pode ser um ajudante, você pode ser um líder de música, você pode ser. Você vai acumulando cargos, mas nós sabemos que Deus não olha para a nossa vida, ele não mede a gente por posições, por ministérios. O que é que realmente representa uma jornada com Deus? Quais são as etapas? Será que já de início não é uma questão de que eu preciso caminhar muito para ter certeza de salvação? A questão não é de será que se eu morrer hoje está tudo bem, eu vou para o céu? A gente nota que na Bíblia, mesmo no Novo Testamento, esse não era o foco principal. O foco principal era os discípulos de Jesus. Lá na frente, Jesus falou assim: agora não chamo vocês de servos, chamo vocês de amigos. Então existem fases, existe um progresso de relacionamento, e nós precisamos tirar da nossa mente tudo que nós aprendemos de maneira errada sobre doutrinas, sobre coisas que. Não que doutrinas, não. Eu não estou dizendo assim que o conteúdo, o que a Bíblia fala, o Evangelho. Não é que isso não é importante, mas nós aprendemos com Abraão que é mais uma questão, é muito mais uma questão de relacionamento do que de alguma outra forma de representar a nossa relação com Deus. Nós queremos falar um pouco mais sobre isso. Mas aqui, nós não vamos falar sobre todas essas etapas, eu só queria representar aqui nesse diagramazinho aqui que houve um chamado e uma promessa. Deus chamou Abraão. Ele tinha que sair da terra dele. Se Abraão não tivesse correspondido, se Abraão não tivesse caminhado, saído da sua terra, ido para o lugar que Deus mostrou, não ia acontecer o resto. Então, tinha uma obediência. Mas nós precisamos entender a distinção entre uma obediência a uma série de regras, a uma lista de leis, de comportamentos. Não era isso que definia o relacionamento de Abraão com Deus. Então ele recebeu um chamado e uma promessa. Então, teve obediência, teve provas no caminho, Deus estava desenvolvendo confiança, e agora nós estamos nesse segundo passo aqui, que é uma aliança, que é uma cerimônia. Então, nesse capítulo 15, era uma cerimônia que Abraão conhecia, porque no versículo 8, Abraão, depois que Deus se apresenta como o Senhor que o tirou de Ur dos Caldeus para dar esta terra por herança, Abraão faz uma pergunta de novo. Na primeira parte do encontro, ele perguntou, mas como? Eu não tenho filho, como é que é? Deus garantiu que iria ter um filho e Abraão acreditou. Agora Deus falou da terra. Essa também Deus já tinha falado. Nenhuma das duas coisas é a primeira vez que Deus está falando. Mas Abraão também quer saber. Isso não significa que Abraão não estava crendo. Abraão queria perguntar. E essas perguntas de Abraão é que levaram o relacionamento dele com Deus a um novo nível. Claro que Deus estava tomando iniciativas, mas se Deus falasse como no versículo 1, olha Abraão, eu não precisa temer, eu estou guardando você, estou protegendo você. Se ficasse naquilo que era maravilhoso, mas não iria para um novo passo, não iria para um novo nível. E agora não, Abraão, ele pergunta, ele quer saber. E são essas perguntas que são importantes. Quando você está apresentando um negócio, um contrato, uma coisa que você vai fazer com alguém, ou quando duas pessoas querem casar, se um fala, então eu proponho, vamos casar, vamos fazer assim, assim, e o outro lado não tem pergunta nenhuma, não quer saber nada, tem alguma coisa muito errada. Abraão, ele quer um relacionamento com Deus, ele está aprendendo a confiar em Deus, mas ele quer fazer perguntas. Como que é esse negócio de filho? Eu não tenho filho, né? Deus conversou com ele e mostrou que ele ia ter um filho. Não tinha assim uma garantia visível naquele momento. Mas Deus falou e ele acreditou. Agora, sobre a terra, Abraão também quer saber. Ele também pergunta, mas como que eu vou saber que vou herdar essa terra? Deus podia ter falado, assim, como é que você vai saber? Eu prometi, confie, ponto final. Mas Deus sabe das nossas necessidades e Deus falou assim, olha, o que, que você vai fazer? Versículo 9, toma uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E Abraão sabia como fazer, ele entendia que era o sistema da aliança que eles iriam fazer. Nesta aula de hoje, nós não vamos entrar nesse processo, nessa cerimônia da aliança. Vai ficar para a próxima aula. Mas hoje nós queremos falar sobre essa transição. Como que Abraão entrou nesse, não só num novo nível de conversar com Deus, mas como estou mostrando aqui nessa folha aqui, ele passou de ter uma promessa e essa promessa se transformou numa aliança. E aliança tem mais de uma etapa, tem a aliança cerimônia, depois vai ter o sinal da aliança no capítulo 17 e depois vai ter um juramento da aliança no capítulo 22. Então são várias etapas nesse relacionamento com Deus, e muitas pessoas não passam da primeira etapa, talvez entram um pouquinho na segunda, mas isso depende muito de nós continuarmos caminhando com Deus. E é muito importante, outra vez, eu não estou falando que se não, essa questão de se eu não progredir para a aliança e sinal de aliança, na nova aliança isso pode ter uma diferença, o sinal da aliança na nova aliança é o batismo, então isso pode acontecer bem no início, mas na verdade esses passos de um relacionamento com Deus nos levam a um nível de relacionamento e é todo o objetivo de Deus. Jesus falou assim, a vida eterna é que conheçam a Deus Pai e ao Filho que Ele enviou. João 17. A vida eterna não é assinar um papel. A vida eterna não é ser membro de igreja. A vida eterna não é falar, eu creio, né? Pode falar o credo apostólico, pode repetir as doutrinas, pode dizer assim, todas saber falar o que é o evangelho, mas isso tudo é importante. Mas a vida eterna é um relacionamento com Deus. E isso é muito, muito claro na vida de Abraão, que aliás foi chamado amigo de Deus. Então, só voltando para o versículo 7, eu queria enfatizar essa questão, que quando Deus falou, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, então como eu falei assim, Abraão não conhecia tanto a Deus. Deus podia ter falado, eu sou o Deus criador dos céus e da terra. No capítulo 14, que já estudamos, versículo 22, Abraão, ele sabe que Deus é o Criador. Levantei a minha mão, Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Então, Abraão sabia que Deus era o Criador. Só que aqui, Deus se apresenta a Abraão num processo que vai virar uma aliança, vai passar por uma cerimônia da aliança. Então, Deus se apresenta usando a própria história de Abraão. Assim como em Êxodo 20, quando Deus estava iniciando a aliança, o tratado, né, o contrato, a aliança que ele ia fazer com a nação de Israel, ele se apresentou assim, eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito. Então nós precisamos conhecer o Deus que fez alguma coisa na nossa história. Deus se apresenta a Abraão usando algo que já aconteceu na história de Abraão. Então, eu acho esse ponto sim, muito importante para a gente entender essa relação. Então, Abraão já caminhou, já deu alguns passos na relação dele com Deus. Então, Deus, quando chega ao momento de selar essa aliança, Deus pode usar quem sou eu? Eu sou o Senhor. Eu sou Deus que fiz isso na sua vida. Então, nós, assim, essas coisas precisam ser reais, precisam ser verdadeiras na nossa vida. Esse passo que Deus está dando, agora queremos voltar um pouquinho para a primeira parte, para entender por que Deus, é claro que eu vou fazer uma pergunta que talvez não tenha, assim, não seja explicitamente confirmada aqui no texto, mas eu creio que está bem implícito. Mas quando Abraão perguntou assim, e aí, o filho, vou ter ou não vou ter? Deus só falou com ele, né? Mostrou as estrelas, foi um momento muito dramático, muito pessoal, e Abraão creu. Ele acreditou, ele confiou sem ter outras provas, simplesmente porque Deus falou. E é claro que não é simplesmente porque quando Deus fala, realmente isso gera fé no nosso coração. Mas é muito importante entender que ele não tinha uma coisa visível. Ele não estava acreditando em Deus porque ele tinha visto o milagre. Ele estava acreditando em Deus porque Deus estava prometendo, era uma promessa. E essa promessa, né, Abraão não sabia, mas essa promessa ainda iria demorar alguns anos para se concretizar. Então, Abraão estava crendo numa promessa de Deus. E o que nós podemos deduzir aqui é que quando, no versículo 6, diz que essa confiança que Abraão depositou em Deus, Abraão se deu por satisfeito. Abraão disse, tá bom, Deus, então o Senhor falou que eu vou ter, não só vou ter um filho meu, mas esse meu filho vai levar a uma descendência como as estrelas do céu. Então, eu tô velho, mal vou conseguir ter um filho, mas eu vou ter uma descendência de gerações, claro, mas eu vou ter uma descendência numerosa como as estrelas do céu. capítulo 13 já tinha prometido uma descendência como o pó da terra. Eu quero só ler um versículo que vai nos ajudar a entender o que eu quero mostrar nessa transição da primeira parte de Gênesis 15 para a segunda parte. A primeira parte foi esse diálogo de Deus com Abraão, em que Abraão creu, e daí partiu para uma segunda etapa desse encontro. A segunda parte foi Deus falar, não só você vai ter um filho, mas eu estou prometendo esta terra para herança para a sua descendência. Você vai ter um filho, você vai ter uma descendência, e essa descendência vai herdar, porque eu estou dando para você. E o que é seu vai passar para os filhos. Os seus filhos, a sua descendência, vai herdar essa terra. E Abraão ficou pensando, mas como que eu vou saber? Porque até Deus tinha falado assim, olha, por enquanto você é peregrino, os cananeus estão aqui. Deus não tinha dado a Abraão nenhuma ordem de expulsar os cananeus, nada disso. Então Abraão perguntou, mas como que vou passar para meus filhos uma terra que eu estou aqui como alguém, um nômade, eu não tenho posse dessa terra. Como é que eu vou saber? Então, Deus está pronto para fazer uma aliança, uma promessa vira uma aliança. Uma aliança, claro, se Deus promete, é garantido, mas Deus está falando assim, eu vou dar a você, eu vou fazer com você uma aliança, que é como fazer um contrato no cartório, com firma registrada, assim, é uma garantia. Deus vai fazer com Abraão, no restante do capítulo, ele vai fazer uma cerimônia. Nossos contratos ou são firmados no cartório, no caso de casamento, tem toda uma cerimônia na igreja, no cartório, assim, tem algo que faz com que aquela aliança seja realmente válida. E Deus vai fazer isso com Abraão. Agora, como que chegou a esse ponto de Deus falar assim, que não, assim, Deus está dizendo, eu vou fazer uma aliança. Para Deus mesmo, quando Deus faz uma aliança, é diferente, porque uma promessa pode ter uma condição, como eu já mostrei, se Deus tivesse dado a Abraão a promessa, eu vou fazer de você uma grande nação, você vai ser uma bênção para todas as nações da terra. Mas se Abraão não correspondesse, se Abraão não saísse da sua terra, não era uma série de regras, não era uma religião, não era uma coisa, assim, um monte de coisa que ele tinha que fazer. Abraão errou em vários pontos, mas o que Deus queria de Abraão é que ele correspondesse ao chamado, que ele seguisse a ordem de Deus. Então tinha que ter uma obediência, tinha que ter uma prontidão para seguir a ordem de Deus, mas era uma promessa ainda. E quando nós sabemos que houve promessas de Deus na Bíblia que não se cumpriram porque as pessoas não corresponderam. Então, agora a promessa, quando ela vira aliança, e quando a aliança vira juramento, como nós sabemos, essa aliança com Abraão, ela não pode voltar atrás. E isso é muito sério, porque Deus não fez uma aliança no tempo de vida de Abraão. Deus deu a terra, nesse capítulo mesmo, vamos lá no final da aliança, só para a gente ver o que diz a aliança. Em Gênesis 15, versículo 18, nós temos o enunciado da aliança. Qual foi a aliança que Deus fez com Abraão? Ele, naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra. E aí ele vai definir as fronteiras, assim, é como um contrato, né? Como uma compra feita, em que dentro do contrato de compra e venda, dentro do título da terra, da propriedade, vai falar, olha, a medida é essa, é tal endereço, tem tantos metros de largura, de profundidade, assim, tem que ter as medidas certas. Então Deus deu essas medidas. Ele falou assim, vai do rio do Egito até o rio Eufrates, é a parte da terra que hoje é habitada pelo Queneu, Quenezeu e tal. Então Deus dá especificações. E tem outras coisas nesse capítulo que nós vamos examinar na próxima aula, que Deus fala nesse contrato a respeito do que vai acontecer e quando vai acontecer. Então, esse ponto aqui é um ponto em que Deus não está falando mais de forma vaga e Deus está se obrigando, Deus está dizendo, olha, eu prometi, estou prometendo essa terra, estou dando o título dessa terra para você e esse título é válido para sempre a tua descendência dessa terra. Vamos só olhar capítulo 17, versículo 8, só para vocês entenderem como Deus vai colocando condições, ele vai firmando, né, dizendo no capítulo 17, versículo 7 e 8, ele fala que é uma aliança perpétua. Então Deus está dando esse título, está dizendo isso e é irrevogável, isso não volta atrás mais, ok? Então a minha pergunta, nosso assunto hoje é, como é que chega nesse ponto? Por que Deus estava pronto? Por que Deus disse, não, agora eu posso fazer uma aliança? Deus não fez isso já de início. Nós não temos a data exata do capítulo 15, mas como o capítulo 16, logo em seguida, a gente vê que Abraão estava na terra já fazia 10 anos, então provavelmente é mais ou menos esse tempo aqui, no capítulo 15. Então já fazia 10 anos Abraão está andando com Deus na terra de Canaã há 10 anos. Então é um processo, é um relacionamento que vai aprofundando. Existem provas, existem situações que vão gerar confiança. Nós vamos aprendendo a nos relacionar com Deus, nós vamos aprendendo a dialogar com Deus. Então isso é muito importante para a gente entender. Eu queria ler um versículo em Neemias, porque ele confirma isso de uma forma assim bem, bem explícita, né? Neemias capítulo 9, versículos 7 e 8, ele diz o seguinte, é uma oração de Neemias. Tu és Senhor, Neemias 9, versículo 7, Tu és Senhor, o Deus que elegeste ou escolheste Abraão e o tiraste de Ur dos Caldeus. E lhe deste o nome de Abraão. Deus mudou o nome, nós não chegamos nesse ponto na história ainda. Mas Deus mudou o nome de Abraão para Abraão. Versículo 8. Achaste o seu coração fiel na tua presença. E fizeste com ele aliança, de que darias a sua descendência até dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus, dos girgazeus. Então, esse versículo está se referindo a Gênesis 15, em que Deus fez uma aliança e prometeu a terra que naquela época era habitada por esses povos cananeus. Ele cita aqui. Por que Deus fez essa aliança? Porque ele achou o coração de Abraão fiel na presença de Deus. Então, quando a gente percebe o que é que Deus valoriza, dentro de pouco tempo, nós não vamos explorar todas as profundidades de salvação, justificação pela fé, obras e tal, mas nós queremos falar um pouquinho hoje sobre esse versículo. Eu queria enfatizar, eu tenho falado acho que várias vezes nessas aulas, que Gênesis é um livro que me enche, de certa forma, com mais temor ainda do que toda a palavra de Deus. Né? Nós temos que realmente desejar entender o que Deus quer revelar. Isso não é uma coisa da nossa cabeça, do nosso raciocínio. Mas eu acho que duas partes, tem mais, né, outras partes, quando fala de Jesus, dos mistérios. Mas assim, tem algumas partes da Bíblia que não é que são difíceis de entender, Mas é claro que precisa da revelação de Deus em tudo. Mas não é a dificuldade intelectual de entender. É, você falar em Gênesis sobre Deus Criador, você falar em Gênesis sobre o início, como é que as coisas aconteceram no início da criação, você falar aqui sobre Abraão, que é o pai da fé, os fundamentos, os alicerces da nossa vida com Deus, é algo que enche você de muito temor. Como é que eu posso realmente falar sobre esse versículo, Gênesis 15, 6, que Abraão creu e que isso foi atribuído, isso foi contado por Deus como justiça? É a primeira vez em Gênesis que fala sobre crer, esse versículo 15, 6, primeira vez que fala sobre crer, que usa essa palavra, primeira vez que fala sobre justiça, e a primeira vez que fala sobre algo ser imputado, ou atribuído, contabilizado como justiça. Então, ou como alguma outra, às vezes é usada em outros contextos. Então, é a primeira vez na Bíblia que fala sobre essas palavras, mas isso é usado no texto do Novo Testamento para servir como base da nossa fé e da nossa relação com Deus. Então, eu preciso entender isso. Eu preciso entender o contexto. Eu preciso entender se nós estamos de alguma maneira reduzindo a vida cristã e o relacionamento com Deus a uma fórmula, a uma doutrina, a um credo. Assim, como eu falei, tudo é importante. A gente tem que conhecer o Evangelho, a gente tem que conhecer qual é a base da nossa fé. Mas se nós não entendemos esse contexto de Abraão, eu tenho ficado assim, muito impressionado com o quanto que esse capítulo é fundamental para o entendimento da relação nossa com Deus, ok? Então, na aula passada, nós já falamos um pouquinho sobre Romanos 4. Nós vamos falar um pouco mais hoje, mas eu só queria, assim, partindo desse ponto, vamos ver se ficou bem claro. Deus falou com Abraão. Deus sabia de todas as coisas, mas quando o capítulo 15 começa, não fica já evidente que Deus não chegou para Abraão sem Abraão, hoje é o dia, nós vamos fazer aliança. Não, não tem nada sobre isso. Deus fala algo com Abraão, que se Abraão, é mais ou menos aquela ideia assim, que Deus apareceu para Moisés numa sarça ardente, se Moisés não tivesse parado ali, se Moisés não tivesse tido interesse para saber que era esse fogo que não consumia a sarça, talvez não ia acontecer nada com Moisés. Então, aqui, se Abraão não tivesse se aprofundado, Deus, mas como é que é meu filho? E se Deus não tivesse falado, sim, você vai ter um filho, eu estou falando que você vai ter um filho e uma descendência como as estrelas do céu. Quando Abraão creu, isso abriu a porta para que ele fizesse aliança. Então, esse é o nosso ponto hoje, entender a importância do que aconteceu com Abraão, e eu coloquei aqui 9 pontos para a gente entender um pouquinho, esses pontos são tirados do Novo Testamento. Nós vamos voltar para Romanos 4, nós não vamos ler tudo que nós lemos na aula passada, mas eu só quero assim, frisar algumas coisas, porque Romanos 4 fala, o capítulo inteiro está falando sobre essa frase. Então, só vamos relembrar. Romanos 4, versículo 1, fala assim, que nós podemos dizer sobre Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque ele está falando com judeus, né? Nós não podemos falar que Abraão é nosso pai, segundo a carne. Mas ele fala, se Abraão foi justificado pelas obras, ele pode se gloriar, mas ele não tem diante de Deus, porque ninguém pode ter orgulho do que fez. Aí, versículo 3, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ok, então, o capítulo inteiro, e eu achei assim que a gente poderia esmiuçar um pouquinho aqui para ficar mais claro para nós, né? O que é que Paulo está querendo falar com os romanos? E depois nós vamos ver mais duas passagens. Tem três passagens no Novo Testamento que discorrem, que usam essa frase: Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Nós temos Romanos 4, Gálatas 3 e Tiago 2. Três partes, e não é só uma citação de passagem, é algo assim que serve de base para uma exposição do o apóstolo Paulo, duas vezes, depois de Tiago, para falar sobre esse assunto. Então, por isso nós queremos falar um pouquinho sobre isso, porque nosso interesse nessas aulas não é só examinar a história de Abraão, nós queremos, e outras histórias, nós estamos querendo entender como isso nos afeta, como isso deve moldar a nossa relação com Deus. E todo esse capítulo 4 de Romanos, que é o trecho que fala com mais profundidade sobre esse ponto, todo esse capítulo está querendo mostrar que, assim como aconteceu com Abraão, como nós sabemos, Abraão é chamado o pai de todos aqueles que creem. Tanto Romanos como Gálatas 3 também fala assim: Abraão não é pai só dos judeus, ele é pai de todos aqueles que creem. E o que essa frase significa, que ele é o pai de todos que creem, significa que nós precisamos crer assim como Abraão. Ou seja, isso não é só um exemplo, uma coisa para a gente admirar, isso é algo que deve ser realidade na nossa vida. Então, só passando, claro que essas coisas são, cada um poderia levar muito tempo para discorrer mais sobre isso, a ideia não é fazer uma aula de teologia, uma aula assim, mas assim, nós precisamos realmente citar essas coisas, porque o texto bíblico colocou essa observação em Gênesis 15 justamente para chamar atenção. Teve um encontro de Abraão com Deus, e era uma coisa específica, era uma coisa de Abraão. Abraão não tinha filho, e ele falou, e aí? Deus falou assim, não, você vai ter um filho. Então, esse diálogo gerou uma relação, gerou uma reação de Abraão, que precisa ser a nossa também. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vemos em Romanos 4 é que não foi por obras. Né? Todos os primeiros versículos desse capítulo 4 está dizendo, não foi por obras. Abraão, o que Abraão alcançou? Ele não alcançou assim, olha, Abraão foi um homem que nunca pecou, ele fez tudo certo, ele fez um monte de obras boas, ele guardou os 10 mandamentos que Deus nem tinha revelado ainda. Então, não tem a relação com Deus, ela não começa. Claro que tem os 10 mandamentos na Bíblia, claro que no Novo Testamento tem as bem-aventuranças, tem várias ordens, né, nas epístolas, tem várias coisas que falam sobre nosso comportamento, mas não é por aí que começa. Então, eu sei que para todo cristão, pelo menos na teoria, nós sabemos que não somos salvos pelas obras. Nós sabemos que isso, mas isso ainda nos afeta muito, porque quando nós pensamos, Deus me aprova, Deus vai me dar acesso à vida eterna, por mais que nós saibamos que é pela fé, nós também sabemos, nós vamos chegar lá aqui embaixo, mas nós sabemos que Deus quer transformar a nossa vida, mas o começo não é por aqui. Então, não foi por obras. Então, Abraão não foi. E lembra que o nosso contexto é: por que que Deus fez uma aliança com Abraão? Ele não foi porque Abraão atingiu um padrão de mérito. Não foi, né, isso que Paulo está dizendo em Romanos 4. Não foi mérito. Nem que ele tivesse feito um monte de obras, ele não ia ter mérito diante de Deus. Ninguém é justificado por obras diante de Deus. Então, não foi por obras. Ok. Segunda coisa que Paulo fala, também no Romanos 4, versículo 9, ele fala que não foi por circuncisão. O que quer dizer circuncisão? Nós vamos chegar em circuncisão no capítulo 17 de Gênesis. Mas o que quer dizer circuncisão? Circuncisão era um sinal da aliança, foi uma etapa muito importante da aliança entre Deus e Abraão, foi uma outra etapa depois dessa, do capítulo 15. Mas a circuncisão, ela era um sinal de uma aliança que Deus fez especificamente com o povo de Israel. Então, a primeira questão é a fé, essa fé que a Bíblia fala que justificou, que deu a Abraão o direito de fazer, de Deus fazer uma aliança com ele, essa fé não foi por obras e não foi pelo fato dele ser circuncidado. E isso é bom para nós. O que ele vai falar nesse capítulo 4 é que Abraão, ele se tornou pai não só do povo de Israel, mas de todos os que creem. Isso também é enfatizado em Gálatas 3. Então, não foi por obras e não foi pela circuncisão. Eu posso dizer assim, para traduzir isso para nós hoje, não é a fé que nos dá direito a uma aliança, a uma relação com Deus, não é por nossas obras e não é por nossa etnia, não é, e também não é, a gente pode aplicar isso para, assim, eu não sou do povo escolhido porque eu sou judeu, né? Tem algo especial que Deus deu, tem algo que vai se cumprir ainda com o povo judeu, mas nós sabemos muito claramente que não é apenas o povo judeu, e nem, nunca foi a intenção de Deus que fosse só o povo judeu. Sempre foi assim que isso alcançasse todas as nações. Mas nós também podemos dizer assim, o que eu gosto dessa frase aqui, que não foi pela circuncisão e não foi por obras, isso mostra que Deus faz aliança, Deus inclui, e não é com base nas nossas fórmulas, não é uma coisa exclusiva. Eu fico assim, a gente pode cair numa heresia aqui também, assim, de falar assim, não, Deus não liga para nada, todo mundo que tem um bom coração, tudo bem, assim, tal, assim, tem uma maneira errada de entender essa verdade. Mas nós precisamos entender que não é uma exclusividade da nossa igreja, da nossa do nosso movimento, da nossa fórmula, da nossa maneira de pensar. Deus age de formas muito diferentes. Então, assim como Deus pegou Abraão de Ur dos Caldeus, ele pega as pessoas até hoje, ele quer ter uma história, ele nos tira de onde nós estávamos, ele tira não para deixar no meio do caminho. Sempre quando Deus falava, eu sou Deus que vos tirei da terra do Egito e vos, ou para vos, introduzir na terra prometida. Então Deus tira para levar para algum lugar. Então a vida com Deus não é apenas assim, eu creio em Jesus e agora eu tenho um passaporte para o céu. Essa não é a ideia. A ideia é, eu entrei num relacionamento com Deus, e esse relacionamento com Deus tem um objetivo, nós estamos caminhando, Deus está caminhando. Abraão não sabia para onde Deus ia levar. Abraão não entendia, Deus falou que ele ia ser uma bênção para todas as famílias da terra, mas Abraão não entendia, claro, tinha muitas coisas que ele não entendia sobre o que Deus faria nessa aliança com ele e com os descendentes dele. Nós também não entendemos muitas coisas. Mas é importante entender que Deus nos chama para fazer parte de uma jornada e de um processo de relacionamento. Não é uma coisa assim, eu sou salvo, eu sou cristão, eu tenho a minha fé e tá bom, né, isso é suficiente. Não é uma questão de querer ser um nível, um status, um ministério, um título na igreja. É uma questão da gente querer realmente caminhar mais com Deus e entrar numa aliança mais profunda com Ele. Então, não é por obras, não é uma forma elitista de ter que fazer parte de uma nação especial, ou de uma denominação, ou de uma doutrina. Não é isso. Deus tem... a maneira de Deus é essa maneira que ele lidou com Abraão. Quando Deus chama, quando Deus desenvolve um relacionamento, ele começa a firmar uma aliança, e essa aliança não é baseada inicialmente em comportamentos, em regras, em doutrinas, ok? Terceira coisa que nós vemos aqui é que foi por uma promessa. Então eu comecei com o não, né? A fé que Abraão teve não foi baseada em obras, não foi baseado na circuncisão ou de pertencer a uma etnia ou um povo especial. A terceira coisa é que foi por promessa. Se Deus não tivesse feito uma promessa para Abraão, como é que ele ia confiar? Então era uma promessa. Isso está em Romanos 4, versículo, ele começa a falar de promessa no versículo 13. A promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Então, era por meio de uma promessa. Então, aqui nós só queremos... ter um entendimento assim, de como Deus lida, não é com todo mundo. Deus não vai fazer o mesmo tipo de promessa que Deus fez, que ele fez para Abraão. Para a maioria das famílias não é um milagre ter um filho. A maioria das famílias tem filhos de uma forma, é um milagre ter uma criança nascer, mas é uma coisa que acontece normalmente, né, pelas leis da natureza. Agora, essa promessa que Deus fez para Abraão era uma promessa que seria, eu até vou pular aqui para o 5 só para enfatizar isso, essa promessa era algo totalmente impossível. Eu sei que se uma coisa é impossível, não tem metade impossível, mais ou menos impossível. Mas assim, tem milagres que para nós... Assim a gente pensa, se Deus puder, é mais ou menos como a cura, né? Deus curar uma gripe ou Deus curar um câncer. Assim, parece que para nós tem diferenças entre aquilo que Deus, que é sobrenatural, mas aquilo que Deus pode fazer. Tem coisas que assim, não, isso aí é impossível, né? É mais impossível. Então, o que Deus prometeu para Abraão e Sara era totalmente impossível. Ele mostra isso aqui no capítulo 4, mas voltando para o ponto 4 aqui, essa promessa, então a promessa que Deus deu para Abraão, era a promessa de dar um filho para ele e uma terra. Então, Abraão não tinha um filho, e Abraão tinha saído da sua terra, onde ele morava, onde ele pertencia, e Deus falou com ele que Ur dos Caldeus não pertencia a Abraão. Mas talvez a família dele tivesse alguma propriedade, nós não sabemos, mas pelo menos assim, era um lugar que Abraão se sentia parte. Ele saiu de onde ele fazia parte e ele foi para um lugar e Deus falou assim, não, você não vai apenas morar em Canaã, eu vou dar toda essa terra para você. Então Deus fez uma promessa para Abraão de um filho e de uma terra. Para Abraão, era uma coisa, as duas coisas eram concretas e imediatas. Deus não estava falando em linguagem espiritual, um dia você vai morar no céu, um dia você vai ter uma mansão. Deus não estava falando nesses termos para Abraão. Deus estava falando em coisas muito concretas e muito imediatas. Você não tem filho, mas você vai ter um filho. E você não é dono dessa terra, nem de terra alguma, mas toda essa terra, não só um lugar para você morar, toda essa terra de Canaã vai ser sua e dos seus descendentes. Então Deus deu a ele uma promessa. Essa promessa, Abraão creu nela. Agora eu queria mostrar, eu coloquei na frente, que através dessa promessa de ter um filho e de ser... de receber como herança toda a terra de Canaã, para ele era uma coisa grande. Agora, nós olhando para a terra de Israel hoje, a terra de Palestina, é uma terra muito pequena. Mas, claro, para Abraão, para uma pessoa só, era muito mais do que ele precisava para ele morar. Mas o importante para entender aqui, e é claro que Abraão não entendia isso naquela época, mas é importante para a gente entender, porque quando nós estamos falando de alianças de Deus, de redenção, nós entendemos que o plano de Deus de redenção começou com Abraão. Muita gente entende que redenção é Jesus vir ao mundo, morrer na cruz, para nos salvar, para nos perdoar, para a gente não ir para o inferno e ir para o céu. Quando Deus fez a promessa a Abraão, claro, ele queria que Abraão, a ideia era Abraão, na sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas o evangelho, a redenção que Deus estava trazendo ao mundo através de Abraão, começando, né, com Abraão, essa redenção visava algo muito maior do que Abraão ter um filho, até mesmo do que Abraão ter uma descendência numerosa, muito maior do que Abraão, do que a descendência de Abraão ter uma terra, um país para eles. Olha o que, que diz em Romanos 4, versículo 13. A promessa de que havia de ser herdeiro do mundo. Essa frase, esse versículo sempre foi muito, sim, muito forte, muito impressionante para mim. Porque Deus estava dizendo que através dessa promessa, desse pequeno começo, através de Abraão ter um filho do milagre, um filho impossível, através de Deus fazer um contrato com Abraão, de que a descendência dele, daí mais de 400, na verdade, 600 anos na frente, a descendência de Abraão iria sair do Egito e ia para tomar posse dessa terra que Deus estava prometendo para ele. Você imagina assim, uma promessa, um título de um terreno que vai ser válido somente 600 anos na frente. Mas o que, que Deus estava fazendo? Deus estava prometendo algo, essa redenção, esse evangelho que Deus estava começando a revelar para Abraão, e que na verdade é muito mais amplo do que nós entendemos hoje. Hoje nós entendemos muita coisa que Abraão não entendia. Nós sabemos sobre a vinda do Filho de Deus, que se tornou filho de Abraão. Nós entendemos sobre a obra dele na cruz. Mas nós não entendemos, geralmente, sobre o que Deus prometeu, o que Deus estava fazendo com Abraão, em dar um filho, em dar uma terra. Deus estava abrindo caminho para que toda a terra voltasse à possessão de Deus. Mas o próprio Abraão estava se tornando herdeiro do mundo. Mas Deus iria herdar por meio, Deus vai herdar por meio do seu povo. Então, isso aqui, gente, é muito grande, é muito amplo. Eu não sei se dá para vocês perceberem o quanto que isso é tremendo. Então, o que Abraão fez foi crer numa promessa. Não foi por obras, não foi por circuncisão. Foi uma promessa que começou com filho e terra, a terra de Canaã, mas era uma promessa que visava algo muito mais amplo lá na frente. Era totalmente impossível, Romanos 4 enfatiza muito isso, era totalmente impossível, não havia possibilidade alguma, não seria assim. Outra vez assim, a gente poderia pensar assim, uma mulher como Ana, mãe de Samuel, ela era estéril, então Deus deu a ela a capacidade de ter um filho, mas ela estava na idade de ter filhos. Agora, Sara não estava nem na idade de ter filhos mais. Então, era um milagre, assim, que ninguém poderia ter dúvida, ninguém poderia dizer, isso foi por algum jeito. E o reino de Deus, o evangelho, aquilo que Deus vai fazer para restaurar a terra, a promessa que nós também herdamos por meio de Abraão é tão impossível, faz parte, na verdade, da mesma promessa de que Deus vai restaurar essa terra. Tudo que nós estamos vendo a natureza sendo consumida com esses incêndios em várias partes do mundo. Teve aqui tem no Brasil, tem nos Estados Unidos, tem em Israel, tem incêndios em várias partes do mundo. Só um exemplo, tem espécies de animais que estão ficando extintas, tem poluição, tem doenças, tem tantas coisas que estão... que estão fazendo o nosso mundo, o mundo que a criação, a humanidade, tudo está caindo, ficando mais longe do padrão original. Deus está falando que vai restaurar tudo. Ele vai trazer tudo de volta, né? Agora, número 6 aqui. Isso requer... Então, assim, o que, que Deus estava fazendo com Abraão? Ele estava dizendo, Abraão, você não tem condições de fazer nada. Ele não falou assim, olha, para você ter um filho, para você e Sara ter um filho, vocês vão ter que escalar uma montanha, vocês vão ter que fazer isso, vocês vão... Não, ele falou assim, eu vou dar o filho para vocês. Agora, só uma coisa Abraão precisava fazer, confiar. Então, requer confiança total. É, e como nós vamos ver no capítulo 16, Abraão e Sara tiveram uma prova e falharam, né? Porque eles tentaram fazer um filho de um outro jeito. Então, isso é uma tendência nossa. A gente quer fazer as coisas. A gente quer ajudar Deus a cumprir as promessas dele. Mas nós precisamos aprender assim, o que é receber uma promessa de Deus e o que é confiar nisso, o que é colocar a nossa vida. Porque Abraão abandonou a vida dele para ficar numa posição de espera. Claro, ele cuidava dos rebanhos, ele não ficava esperar, não significa não fazer nada, mas ele estava ali na expectativa e ele não podia dar um outro jeito para resolver a questão dele. Então, requer confiança total em Deus. Nós vamos ver que a última prova, a prova mais difícil que Deus deu a Abraão, foi ele oferecer o próprio filho. E isso, assim, Abraão chegou a esse ponto lá na frente de ter tamanha confiança em Deus. Então, isso é algo que cresce, não é uma coisa que a gente tem já de início. Ok, vamos, eu vou só ler esse final de Romanos 4 outra vez, que Paulo fala assim que é pela fé, versículo 16, é pela fé para que seja segundo a graça e a promessa seja firme a toda a descendência, não só da lei, mas que é da fé que teve Abraão. Aqui no ponto 7, fala que essa fé de Abraão, ela vai ser transmitida, ela não é transmitida automaticamente, mas ela é transmitida. Abraão vai ter um descendente, que é Jesus, mas ele vai ter muitos descendentes também. Então, ele, no final do capítulo, versículo 20, fala que ele não duvidou da promessa de Deus. Então, lembra que tudo é baseado na promessa. A promessa parte de Deus, né? Tem gente que acha que eu tive um sonho, eu quero fazer isso com a minha vida, eu quero ter uma empresa, eu quero fazer isso, quero ter aquilo, e ora e sente que Deus está prometendo. Não é bem assim que funciona. Deus pode nos dar várias promessas individuais, mas a ideia é assim, que a promessa é algo que vem de Deus. Ela vem de Deus para nós, e é... para nós é mais coletivo do que individual, ou seja, Deus pode me dar várias promessas individuais, mas na verdade quando nós fazemos parte do povo da promessa, nós fazemos parte de uma promessa que já foi dada e que é uma promessa dada para um povo, para os descendentes de Abraão. Porque olha o que está dizendo aqui, ó. Abraão não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, foi fortificado na fé, dando glória a Deus. estando certíssimo, essa palavra é muito forte, né? Assim, ele tinha convicção total de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Gente, assim, uma das coisas, tem várias coisas que Deus vai fazer para que Jesus possa voltar, mas quando nós pensamos qual é a promessa, Romanos 4 vai nos dar a promessa inicial, mas tem várias coisas que fazem parte de uma promessa de Deus que é coletiva. E essa promessa é que Deus vai estabelecer seu reino na terra juntamente conosco, ele vai habitar com o seu povo. Ele vai restaurar a criação, mas para que Jesus possa voltar, ele vai restaurar a igreja, ele vai levantar uma testemunha forte. Como que isso vai acontecer? Olha para mim, olha para você, olha para a igreja coletiva, nós somos uma lástima, nós somos um fracasso, mas Abraão também, olha para Abraão, olha para Sara, eles não podiam ter um filho. Então, a questão que nós precisamos apropriar para nós é: Deus deu uma promessa, aquele que prometeu, ele é poderoso para cumprir. E versículo 22 repete, então, pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. O que, que nós queremos falar aqui é o que Deus quer de nós. Ele quer pessoas santas, ele quer pessoas que obedeçam, ele quer pessoas que tenham um comportamento santo e irrepreensível, sim, mas isso não é o ponto de partida e isso não é a base da nossa aceitação por Deus. Então, o que Deus queria de Abraão é o mesmo que ele quer de nós. Ele quer que nós acreditemos, que nós confiemos nele, aquele que prometeu é capaz de cumprir. E isso não é uma coisa, assim, para Abraão era, ele queria ter um filho, e pode, isso pode acontecer na nossa vida, de Deus falar coisas específicas que Deus quer fazer na nossa vida, que são impossíveis e que a gente tem que aguardar em Deus, mas eu quero aplicar mais de uma forma coletiva, que nós fazemos parte de um povo e que Deus prometeu que antes da volta de Jesus haveria uma igreja poderosa, uma igreja unida com o seu povo Israel. Deus prometeu que o povo de Israel voltaria para ele, voltaria para a terra. Nós temos visto algumas dessas coisas acontecendo já inicialmente, mas tem muitas promessas daquilo que Deus falou que ele vai fazer antes da volta de Jesus, na volta de Jesus e depois da volta de Jesus. Tem muitas coisas impossíveis, e ele está pedindo que a gente confie nele. Nós somos as pessoas que estão aguardando a promessa, como o povo estava aguardando a vinda do Messias, naquela primeira vinda, nós somos as pessoas que estão aguardando o cumprimento de todas as coisas, Atos 3, de todas as promessas, de todas as profecias, para que Jesus possa voltar. Versículo 23, ora, não só por causa dele, Abraão, está isso escrito, que ele fosse levado em conta, mas também por nossa causa, a quem há de ser imputado, a nós, os que cremos. Então, assim como Abraão creu que Deus lhe daria um filho, Paulo está fazendo uma aplicação aqui. Então foi escrito por nossa causa, nós teremos a justiça atribuída a nós, quer dizer, Deus vai nos considerar, ele pode fazer uma aliança conosco, ele pode firmar uma aliança conosco, ele fez aliança conosco por Jesus, mas a nossa relação com Deus precisa também passar por essas etapas. Então, a nós também há de ser, ele vai nos considerar justos, ele vai nos considerar dignos de ter uma aliança conosco, se cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, que foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para nossa justificação. Então, aqui nós temos essa promessa, essa é uma parte da promessa, mas a promessa em Jesus abrange tudo que Deus propôs fazer quando ele falou com Abraão. É algo que está sendo restaurado para a igreja nos nossos dias. Muitas pessoas estão entendendo que Deus prometeu algo para Abraão que não se cumpriu ainda, e que nós fazemos parte, a igreja faz parte, o povo de Israel faz parte. Deus está preparando algo para voltar para a nação, para aquela terra que ele deu para Abraão, porque aquela terra e muitas outras coisas que fazem parte disso são requisitos para que Jesus possa voltar e reinar, porque Jesus vai cumprir as promessas que foram feitas a Abraão. Ok, agora nós vamos só dar uma passadinha em Gálatas 3. Tem muitas coisas em Gálatas 3 que confirma esses pontos que já mostramos aqui, né? Em Gálatas 3, Paulo começa falando assim: como vocês que começaram a vida cristã crendo, como é que vocês acham que agora vocês vão se aperfeiçoar por obras da lei? Então ele vai fazer, mais uma vez ele vai repetir, assim, a fé que justifica, a fé que nos torna aptos para a vida cristã, que nos introduz num relacionamento com Deus, não é uma fé de obras. E eu só quero lembrar rapidamente, eu ia fazer isso mais no início, mas lembre só, quando Deus criou Adão e Eva e colocou no jardim, ele não colocou um monte de regras. Ele colocou uma regra, deu uma ordem, que era uma ordem que iria testá-los na questão de confiança. E Satanás, a serpente, ele atacou justamente nesse ponto de confiança. Até mesmo quando você pensa, puxa, Adão e Eva foram expulsos do jardim, a morte veio sobre eles e sobre toda a humanidade, porque eles quebraram uma regrinha, eles comeram um fruto proibido. E a gente fala assim, só isso? Só por isso? E quando a gente entende essa vida, assim, o que Deus está fazendo com Abraão? Ele está revertendo, a redenção é reverter o que foi errado na queda. O que foi errado na queda? A perda de confiança, o homem perdeu confiança em Deus. Adão e Eva não confiaram no que Deus falou. Eles perderam a confiança em Deus e isso causou a queda. Então, quando nós, a queda nos leva para muitos pecados, para muita distância de Deus, então tem toda a corrupção que aconteceu na geração de Noé, mas o ponto principal que Deus está restaurando com Abraão e que é a chave para restaurar as outras coisas é a confiança. Por isso eu estou batendo nessa tecla, nessa aula, porque nós não podemos simplesmente passar por esse versículo em Gênesis 15, que Abraão creu em Deus. Isso mudou a base do relacionamento, isso mudou tudo. E Paulo está dizendo assim, tudo tem que ser baseado nisso. Em Romanos 4, ele coloca toda a base da nossa vida com Deus no mesmo princípio. Agora em Gálatas 3, mesma coisa, fala assim, vocês começaram, 3:3, vocês começaram pelo Espírito e agora vão completar pela carne? E aí ele fala assim, versículo 5, aquele que vos dá o Espírito, que opera milagres, ele não faz pelas obras da lei. Ele faz pela pregação da fé. A pregação da fé é promessa. E aí, versículo 6, Gálatas 3, 6, ele usa essa mesma frase. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado, ou atribuído, ou computado como justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, olha aqui mais uma vez nesse ponto 7, que nós estamos dizendo que a fé de Abraão não foi só algo que aconteceu com Abraão, e com outras pessoas vai ser diferente. Quando isso aconteceu com Abraão, que ele começou a caminhar com Deus e ele chegou ao ponto de confiar numa promessa de Deus, mesmo não tendo nenhuma prova concreta, só porque Deus falou, e ele colocou toda a vida dele nisso, ele creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Então, Paulo está dizendo, os que são filhos de Abraão têm que fazer no mesmo caminho, né? Então, nós que somos filhos de Abraão, nós temos que seguir as mesmas pegadas, né? As mesmas pegadas de Abraão. Aquilo que aconteceu com Abraão tem que acontecer conosco. Os que são da fé é que são filhos de Abraão. E eu não tenho tempo aqui para ler todo esse texto, mas ele fala que, versículo 10, né, que as obras da lei, os que estão seguindo a lei, estão debaixo de uma maldição, porque maldito é todo aquele que não guardar todas as coisas. Então, tudo tem que começar com a relação com Deus, com a confiança diante de Deus, né? Gálatas 3 tem a herança, fala sobre a herança também. Versículo 16 fala que as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Aí ele fala que o descendente é Cristo, mas depois ele fala que todos nós somos também filhos de Abraão e, portanto, nós também somos herdeiros da mesma promessa. Voltando para versículo 14, ele fala, ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Então, tudo isso aí tem muita coisa para a gente meditar, mas eu quero só deixar essa ideia clara, assim, de que a promessa, o caminho da fé que Abraão trilhou é o mesmo caminho. Nós não podemos, Paulo está dizendo assim, não é assim, Abraão foi justificado pela fé e nós vamos ser por alguma obra, por alguma doutrina. E eu quero incluir, assim, porque os cristãos, de maneira geral, eles até entendem que não é pela lei que nós somos salvos. Mas nós erramos por outro ponto. Nós achamos que nós somos salvos por uma fórmula, por uma doutrina, por um entendimento mental, por pertencer a uma igreja. Nós temos reduzido, nós não temos entendido assim, que o que Deus está falando é a respeito de um relacionamento. Okay? Então, isso é muito, muito importante. Então, nós temos mais uma passagem no Novo Testamento, e uma passagem que aparentemente é contraditória. Então, nós vamos agora para Tiago capítulo 2, então é o terceiro lugar que no Novo Testamento fala a respeito dessa frase importante, que Abraão creu e foi computado como justiça. Então, Tiago 2, versículo 14, e acho que muitos já conhecem, sabem, até Martinho Lutero, né, o grande reformador que trouxe, né, naquela época as pessoas não entendiam a salvação pela fé, a maioria. Então, quando Martinho Lutero, que lutava muito e queria ser aprovado por Deus, e fazia penitência, e fazia sacrifícios, e fazia obras, e quando ele entendeu que era pela fé, libertou a vida dele. E foi o início de uma reforma que trouxe uma ênfase muito grande sobre essa verdade. Mesmo assim, nós facilmente reduzimos para uma doutrina, mas a ideia era correta. Mas Lutero, depois que ele entendeu que era pela fé, quando ele leu aqui em Tiago, que parece que contradiz, ele ficou em problema, até achou que talvez Tiago não fosse uma parte das Escrituras, né, inspirado por Deus. Mas olha o que Tiago fala, Tiago 2,14, meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, mas não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Então, nós começamos aqui falando que a fé que justificou Abraão não foi uma fé, não foi uma fé por obras, não foi um caminho por obras. E Tiago está contradizendo isso. Ele diz, a fé sem obras é morta. Versículo 18, se alguém disser, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E aí ele continua falando, né, sobre os demônios, até os demônios creem. Versículo 21, não foi pelas obras, outra vez, é uma contradição, não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado? Agora, veja bem o que, que Tiago faz quando ele dá uma prova do que ele está dizendo. Porque ele vai dizer assim, Abraão foi justificado por obras, não foi só por fé. Aí, mas como? Paulo falou que não foi por obras e o texto em Gênesis fala que ele simplesmente creu. Mas o que Tiago vai dizer? Agora presta bem atenção aqui. Versículo 21. Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaac. Então ele está indo lá na frente na história de Abraão, lá no final. E ele fala que Abraão fez uma obra. Versículo 22. Vês que a fé cooperou com suas obras, pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu, versículo 23, agora ele vai citar esse texto. Se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e ele ainda acrescenta aqui, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, não foi a meretriz Raabe justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez partir para outro caminho? Então, aqui eu coloquei os últimos dois pontos baseado nesse texto de Tiago. Então, nós vimos que Abraão foi justificado, Deus considerou Abraão como alguém em relação correto com ele. Justiça na Bíblia significa que você está, tudo bem, muitas vezes a justiça se refere a ter comportamento correto, a ser santo, mas a justiça significa que você está numa relação correta com Deus. Você não está afastado de Deus, como Adão e Eva, quando pecaram, eles perderam o seu status de estar em uma relação certa com Deus. Eles perderam isso. E não é tanto por causa de obras que eles fizeram. É porque eles perderam a confiança em Deus. Eles transgrediram uma ordem, mas por que eles fizeram isso? Porque eles perderam a confiança em Deus. Então, tudo que nós estamos mostrando é que a relação com Deus, a aliança com Deus, é baseada assim numa relação de confiança. E isso você desenvolve. Isso não acontece assim, quando eu venho e me aproximo de Deus e conheço a sua palavra, eu já tenho confiança em Deus para tudo? Não, isso é uma coisa que vai crescer com experiências. Se nós não tivermos experiências com Deus, se nós não andarmos em situações em que a gente vê Deus abrindo portas, respondendo orações, nos dando respostas claras daquilo que Ele pede para nós fazermos, se nós não tivermos essas experiências, nós não vamos desenvolver confiança em Deus. Então, o que nós colocamos aqui? Não pode, essa fé que justifica essa confiança, ela não pode ser uma fé sem obras. Mas que tipo de obras Tiago está mostrando? Tanto de Abraão, quando ele ofereceu o filho, como Raabe, quando ela acolheu os espias, ele não está falando sobre obras da lei. Ele está falando que se você tiver confiança em Deus, isso vai levar você a agir em cima das coisas que Deus fala. Deus, a relação com Deus é dinâmica. A relação com Deus, ele vai falar, vá para tal lugar, faça isso, coisas impossíveis. Deus vai nos dar ordens que não são ordens de lei. Ele vai nos dar assim, você está numa relação comigo, Deus está no meio de um grande projeto. Deus quer trazer a todos os povos da terra de volta para ele. Deus quer preparar o caminho para que Jesus volte e estabeleça o reino. Ele vai pedir coisas de nós numa relação com Deus. A nossa vida não vai ser uma vida eu fazendo o que eu quero e tendo confiança em Deus que eu vou para o céu. Isso não é uma relação muito profunda com Deus, isso é muito raso. Mas quando Deus fala assim, a fé, quando Tiago fala, a fé sem obras é morta, ele está dizendo, essa confiança que nós estamos falando em Deus, não é uma coisa que vai nos deixar simplesmente levando a nossa vida. Abraão confiou em Deus no capítulo 15, mas ele ia ter que confiar muito mais em Deus quando Deus mandou sacrificar o próprio filho. Então, o último ponto é, o penúltimo é, não pode ser fé sem obras. Mas que tipo de obras são essas? São obras de confiança em Deus. São obras que são geradas por nossa confiança em Deus e em resposta àquilo que Deus pede. Agora, eu não estou deixando de lado, ignorando os 10 mandamentos, muitas coisas que Deus pede, que nós sejamos íntegros, morais, santos. Tem muitas coisas que Deus pede de nós, mas essas coisas são consequências, são coisas que vêm depois. Não são, como Jesus falou assim, ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para que nós pudéssemos realmente cumprir a lei, mas isso tudo através de um relacionamento, não é através nem de guardar um monte de regras, mas também não vem através da maneira que a maioria de nós leva o cristianismo, que é levar a nossa própria vida e não desenvolver um relacionamento com Deus. Então, fé sem obras é morta, porque a fé, que é uma relação de confiança em Deus, é desenvolvida com andando com Deus, entendendo o que Deus quer de nós, sendo amigo de Deus. Tiago fala isso no versículo 23, que Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça e ele se tornou amigo de Deus. Então, se eu sou amigo de Deus, eu não vou dizer eu confio no Senhor e nada muda na minha vida, né? E não é uma questão de mudar algum comportamento exterior, mas é algo que vem de andar com Deus e Deus falar, ah, eu quero que você faça isso. Eu vou levar você para isso, eu vou te dar um projeto, eu vou pedir de você uma coisa impossível. Todas as coisas que geram o reino de Deus são coisas impossíveis. Então, nós estamos finalizando essa parte. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a cerimônia da aliança. Mas hoje, assim, a ênfase foi como que uma promessa... Aquilo que Deus falou, você vai ter um filho, você vai ser herdeiro dessa terra. Como que isso se transforma em aliança? E a ideia para nós, na nova aliança, nós não podemos ficar satisfeitos com o nosso nível de relacionamento com Deus. Não a vida com Deus não foi designada como uma vida sempre no mesmo nível. Eu vivo a minha vida, eu peço a bênção de Deus, eu busco a bênção de Deus sobre minha vida, eu lembro de Deus, eu falo com Ele, Mas Abraão, ele teve uma vida dinâmica, uma vida de desafios, uma vida que envolve, porque Deus envolve assim o plano de Deus. Deus queria dar um filho, queria dar uma terra, porque aquilo era um caminho para o projeto de redenção. Deus quer nos conduzir para situações impossíveis, para situações de confiança em Deus, mas isso é um passo, é uma parte daquilo que Deus quer fazer e trazer toda a terra para Ele. Deus não vai ganhar, não vai, Jesus vai voltar e toda a terra, todos vão dobrar o joelho a Jesus, mas Ele está trabalhando para que isso aconteça por nosso intermédio. Mas por nosso intermédio, como? Nós somos incapazes. É nessa hora que nós cremos no Deus que é capaz de cumprir o que Ele prometeu. Então, eu sei que só o Espírito Santo pode aplicar isso na nossa vida. Eu estou sendo muito desafiado a olhar para a vida de Abraão, estou sendo muito despertado para entender, assim, para procurar entender, para procurar viver, para procurar, caminhar com Deus de uma forma que realmente possa, fazer parte, né, dessa relação, dessas alianças, desse impossível que Deus quer fazer, dessa fé que não é sem obras, que vai nos levar a obedecer a Deus, mesmo em coisas que para nós são, sim, são drásticas. Nenhum de nós está pronto para oferecer um Isaac para Deus. Nenhum de nós está pronto para isso. Mas Abraão chegou nisso passo por passo. E nós queremos caminhar com Deus, queremos pegar as promessas de Deus e falar assim: Deus, mas como assim? Como o senhor vai fazer isso? E Deus vai começar a explicar e vai nos levar a uma aliança quando ele vê que a gente está realmente confiando nele. Senhor Deus, nós entregamos a ti, Senhor, essa bela história de como Abraão, com todas as fraquezas, ele era igualzinho a nós, ele tinha dúvidas, ele errava, ele não passou em várias provas, ele tinha muitas dificuldades, as mesmas que nós temos. Mas ele caminhou contigo, passo por passo, o Senhor foi fazendo algo tremendo, algo que abriu caminho para todos nós. Ele foi o pai de todos aqueles que creem, porque o Senhor fez, o Senhor desenvolveu na vida dele aquilo que o Senhor quer desenvolver na nossa. Então nós queremos, eu quero nesta noite, eu quero entrar muito mais profundo. Eu quero também confiar em ti. Eu quero aprender a crer nas tuas promessas impossíveis. Eu quero aprender a confiar. Eu quero ter uma fé que gera essas obras, as obras de confiança em Deus. As obras de obedecer, mesmo naquilo que parece impossível, porque aquele que prometeu é também capaz de cumprir. Senhor, que as tuas promessas se cumpram em cada um de nós individualmente, especialmente em nós, como tua igreja, para que o Senhor possa voltar, para que o Senhor também possa olhar para a igreja e ver que nós estamos confiando em ti. E que o Senhor pode desenvolver o teu plano através de nós. Em nome de Jesus, nós agradecemos por algo tão maravilhoso e por algo que o Senhor vai fazer, não nós. Em nome de Jesus. Amém.